Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais, Fundação Clóvis Salgado e Instituto Unimed BH apresentam Ópera, o podcast da música lírica.
Começar com Sérgio Malandro, quanto vale o show?
Começou bem, meu jovem. Começou bem. Você fala daí, eu falo daqui. Você quer saber o que, meu jovem?
Vou mandar 10 pau e estamos conversando.
Quanto vale o show? E como a gente paga por ele? Eu sou Carolina Faria e este é o 5º episódio do Ópera, o podcast da música lírica. E depois de falarmos do canto, da música, da direção cênica, dos compositores, chegou a hora de mergulharmos no universo da gestão e do financiamento de um teatro de ópera.
Ópera, o podcast da música lírica.
A ópera se organizou como um mercado no Brasil no século XIX. Não dá para falar do presente ou do futuro sem lembrar como tudo começou. Lá atrás, as temporadas eram organizadas por empresários que traziam companhias da Europa e passavam meses no país, apresentando diversos espetáculos. E essas temporadas contavam com alguma ajuda financeira do governo imperial. A figura do empresário era, portanto, muito importante. E continuou a ser na primeira metade do século XX, como conta pra gente o pesquisador Sérgio Casoy.
Com pequenas variações sobre o tema, os empresários da primeira metade do século XX, que conheciam o gosto do público, trabalhavam dentro do sistema que os americanos chamam de Star System, baseado sempre nos grandes cantores, né? Eles traziam aqui para a América do Sul os grandes artistas líricos, cujos nomes os paulistanos conheciam dos discos de 78 rotações e das notícias de jornais. E a satisfação dos amantes da lírica era imensa e intensa ao poder ver esses artistas em carne e osso na casa lá da Praça Ramos de Azevedo. Num período inicial, esses empresários nem residiam no Brasil, nem brasileiros eram. A partir de 1915... São Paulo teve temporadas maravilhosas, várias delas, graças ao Walter Mocchi, um italiano, marido então da soprano Emma Carelli, que era diretora da Ópera de Roma, que conhecia todo mundo do meio, ele estava extremamente contactado com todo mundo, né? E para que as coisas funcionassem aqui enquanto ele estava trabalhando, contratando gente na Europa, o Mocchi se associou em algumas temporadas ao empresário Faustino da Rosa, residente esse no Brasil. E junto eles fizeram temporadas históricas em São Paulo e no Rio. Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, dois ousados empresários concorrentes se alternavam vencendo as concorrências das temporadas oficiais do Teatro Municipal. Foram o Emílio Bilouro e o Alfredo Gagliotti. Gagliotti, este último, responsável pela mítica, mitológica temporada de 1951, e também por trazer em 1969 toda a companhia do Teatro San Carlo di Napoli.
Tempo, começavam a surgir os primeiros grupos que vão ser chamados de corpos estáveis. Eram orquestras e corais que pertenciam à estrutura dos teatros. Como isso mudou a dinâmica dos espetáculos que eram apresentados? O Casoy nos explicou, tomando como exemplo o Teatro Municipal de São Paulo.
Quando São Paulo começou a se tornar uma cidade importante, graças ao dinheiro do café, seus dirigentes, né, os políticos que cuidavam da cidade, sabendo que um dos motivos que tornava uma cidade importante, vista como uma metrópole, era ter uma suntuosa casa de ópera, né? Dava status à cidade. E aí eles resolveram construir o Teatro Municipal, pedra fundamental lançada em 1903. A construção se arrastou por 8 longos anos, ficou pronta, como nós sabemos, em 1911. Os materiais, isso é sabido, foram de primeiríssima qualidade, mármores italianos, vitrôs franceses, etc, etc, etc. Mas o incrível é que nesses 8 anos, os políticos não tivessem pedido, nem pensado em pedir a opinião de quem entendia do assunto teatro, casa de ópera, que lhes teria seguramente explicado que um teatro de ópera sem orquestra e coro não consegue funcionar direito. Pois é, eles se preocuparam com o luxo do edifício, sem dedicar um minuto desses 8 anos aos corpos estáveis. É como se eles fizessem um hospital maravilhoso e esquecessem de colocar leitos e contratar médicos e enfermeiros, né? Resultado, nos primeiros anos tinha de vir tudo de fora, orquestra, coralistas, regentes, às vezes se montava aqui uma orquestra específica para a ocasião, que evidentemente não estava acostumado os músicos a trabalhar um junto com o outro, então o rendimento devia ser péssimo. O primeiro dos corpos estáveis do teatro surgiu em 1936, o Coral Paulistano, criado pelo Mário de Andrade, mas apenas para cantar em português, para fazer música brasileira. A Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico, esse sim pensado para ópera, só surgiram em 1939. Lembre-se, o teatro foi inaugurado em 1911. 39, o coral se apresentou, seu primeiro espetáculo, do qual ele participou, foi a estreia local de Turandot de Puccini, com o elenco todo importado. Cantava a diva Dinatinha. A oficialização dos corpos estáveis, além de economizar um bom dinheiro nas montagens das temporadas, permitia que os ensaios começassem bastante antes da chegada dos artistas principais. E permitia também a formação de um repertório da casa, né? Isso acho que eu creio que é o mais importante.
Com o passar do tempo, os teatros foram então se profissionalizando e assumindo as próprias temporadas. A partir dos anos 1960, começou a desaparecer a figura do empresário lírico. O próprio teatro assumiu esse papel. O poder público agora geria e bancava os teatros de ópera, seus corpos estáveis e a programação. Isso permitiu à ópera ser pensada dentro de uma política cultural pública, mas trouxe também alguns problemas e desafios, como lembra o maestro Abel Rocha, que já esteve à frente de instituições como o próprio Teatro Municipal de São Paulo.
Para que nós possamos falar de qual seria a principal vantagem ou a principal desvantagem de um teatro de ópera estar ligado ao Estado, nós precisaríamos entender outros modelos, né, que existem pelo mundo e entender também o que nós queremos de chamar de ligado ao Estado. Por exemplo, na Alemanha, todos os teatros de ópera são ligados ao Estado e funcionam perfeitamente com programações que estão lá regularmente nos grandes teatros, 25 espetáculos por mês. Os Estados Unidos não têm essa tradição de uma administração pública forte nesse sentido, então a prática musical não é ligada ao Estado. Entender o significado de estar vinculado ao Estado depende de nós entendermos, inclusive, a nossa sociedade. Né? Onde uma sociedade onde precisaria ter, sim, uma grande responsabilidade e ter a educação vinculada ao Estado, a saúde vinculada ao Estado, a segurança vinculada ao Estado. As pessoas sempre falam que o Estado é lerdo para fazer produção. Sim, o Estado é lerdo para fazer produção. A maneira com que ele consegue entender a sua legislação para ser um produtor de espetáculos nunca foi muito bem entendida dentro da legislação brasileira, porque nós temos tão poucas entidades públicas que deveriam fazer produções de espetáculos que a legislação não reflete isso. Já na Alemanha, como você tem 80 teatros de ópera que precisam fazer esse tipo de produção, a legislação pública já se entendeu e já permite coisas de uma maneira muito mais simples do que a legislação brasileira, onde tudo é entendido como licitação e coisas assim. Mudou recentemente essa legislação também. Mas mesmo quando, por exemplo, quando eu estava no Teatro Municipal de São Paulo, nos anos de 2011 e 2012, o Municipal ainda era serviço público. Naquele momento, passando por uma situação onde os contratos de prestação de serviços já estavam sendo entendidos como contratos irregulares há muitos anos, porque as pessoas estavam há décadas sendo contratadas como prestadores de serviço temporário. Mas a própria produção podia ser realizada pelo Teatro Municipal, que era um departamento público. Logicamente, tinha a dificuldade de você precisar prever tudo com muita antecedência e prestar contas também com muito cuidado. Mas isso não impediu que, em 2 anos, naquela época, o Teatro Municipal fizesse 17 espetáculos, 17 títulos de ópera em praticamente 18 meses. Aí você também criou-se então podia falar, mas o sistema público é lerdo para isso. Sim, ele era lerdo, mas se você conseguisse organizar a prestação de serviço, o planejamento da realização, a prestação de contas da maneira correta, não nos impediu de, naquele momento, fazer 17 títulos de ópera em pouco mais de um ano e meio. O que eu acredito é que nós precisamos ter uma sociedade que entenda que o serviço público, ele existe para dar um suporte grande e real nas ações que a própria sociedade precisa. O ente público tem que garantir a educação, o ente público tem que garantir a cultura, o ente público tem que garantir a saúde. Se nós não entendemos isso, a gente vai passar pelo que a gente vê recentemente em diversas esferas, onde o próprio ente público, nesse pensamento neoliberal, diminui o orçamento dessas entidades para que elas pareçam ruins e, com o passar do tempo, você fale: olha, o Estado não pode fazer isso porque o Estado não é bom, então vamos privatizar. Então tem 2, 3, 4 ou 5 questões que precisam ser muito bem pensadas. Não é simplesmente a questão de ser público ou privado, mas é o tipo de entendimento que a sociedade vai ter do que é uma prestação de serviço público. O que nós entendemos que é função do serviço público. Manter a cultura é função do serviço público. Então, se nós entendermos isso de uma maneira forte, poderemos ter grandes vantagens. Se nós não entendermos, sempre teremos as desvantagens.
O maestro Evandro Maté, diretor da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e do Teatro São Pedro da capital gaúcha, também falou para a gente sobre os meandros das relações da produção artística com o poder público.
A relação ideal entre os projetos artísticos e o poder público funcionaria numa forma onde tanto o poder público municipal, estadual e federal tivesse políticas de longo prazo de investimento em cultura. Nós sabemos que recursos existem, a questão sempre no poder público é a forma como eles são alocados. E nós precisamos aqui no Brasil de uma política constante. Nós teríamos que ter um processo onde se mantivesse anualmente editais para convênios entre as entidades já existentes e os 3 níveis da esfera pública. E também acho que deveria ser dividido por setores. Então você, por exemplo, teria um específico para orquestras, outro só para ópera, outro para balé, e assim você atenderia, e outras, né, teatro, dança, né, você poderia ter a possibilidade de que grupos já existentes e que novos grupos tenham uma base de financiamento para poder se alavancar. E junto a isso, obviamente, esses grupos poderiam compor a iniciativa privada, o patrocínio direto, a venda de ingressos e, com certeza, a manutenção e fortalecimento da Lei Rouanet. Eu acredito que na cultura nós temos que buscar uma fórmula onde nós não temos uma única cesta onde o recurso tem que prover os eventos artísticos. Eu acho que tem que haver uma composição aí. Então eu defendo muito um processo, quem sabe um dia consigamos ter isso, de uma política nacional que envolva a cultura do Brasil como um todo. E essa política nacional, ela refletiria nas ações dos estados e dos municípios. E o somatório de tudo isso, com iniciativa privada, com a Lei Rouanet e com outras formas que nós temos de angariar recursos, tornaria muito mais estável o nosso setor.
A questão é a seguinte: ópera custa dinheiro. E o papel do Estado é imprescindível. Mas podem existir maneiras mais modernas de se pensar a organização de uma instituição. O principal deles é o modelo de organizações sociais. Ele funciona assim. O governo faz uma parceria com uma entidade da sociedade civil, que fica responsável pela gestão de um teatro, mantendo a sua função pública, mas com maior agilidade no trabalho. Quem explica sobre essa forma de trabalho é Paulo Zuben, diretor artístico da Santa Marcelina Cultura, responsável pela gestão do Teatro São Pedro, de São Paulo.
Eu acredito que a parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, por meio do modelo de OSs, as organizações sociais, tem apresentado na área de cultura resultados excelentes. A gestão por este modelo de OSs, de diversos equipamentos e programas de cultura, vem sendo realizada aqui no estado de São Paulo nos últimos 15 anos ou mais, com resultados que vão desde um número muito grande de pessoas beneficiadas até o aumento significativo da qualidade das ações realizadas. Em 2019, por exemplo, foram mais de 13 milhões de beneficiários diretos dos programas geridos pelas organizações sociais de cultura paulistas. E quase 80% desse atendimento foi feito gratuitamente para a população. As OS são instituições privadas, sem fins lucrativos, e por conta disso elas conseguem fazer uma gestão construída sobre princípios que eu acredito que garantem a excelência dos resultados. Uma governança sólida, com processos decisórios claros e transparentes e voltados para o alto desempenho de equipes profissionais, escolhidas por suas competências técnicas, além de possuírem mecanismos de avaliação permanente de desempenho, com indicadores e metas claras a serem atingidas, a fim de que os resultados tornem relevante para a sociedade o impacto das ações realizadas e mais ainda, que o uso dos recursos públicos seja eficiente.
A organização social, além dos recursos que recebe diretamente do Estado, é mais célere e flexível para buscar patrocínios de empresas privadas, o que também se tornou uma importante fonte de recursos. Paulo Zuben.
Eu acredito que, do ponto de vista financeiro, além, obviamente, da manutenção do equilíbrio do orçamento e do uso eficiente dos recursos, a gestão precisa pensar sobre sustentabilidade no longo prazo. Isso quer dizer pensar em ampliar e diversificar fontes de recursos para que a operação possa ter planejamento. Isso com um nível mínimo de previsão temporal, né, daquilo que vai ser possível realizar, mesmo quando acontecem oscilações nas receitas vinculadas ao teatro ou casa de ópera, aqui no nosso caso. E isso não é simples. Hoje nós temos basicamente receitas que são provenientes de bilheteria, que nós sabemos que não cobrem a operação de nenhuma casa de ópera ou orquestra sinfônica aqui no Brasil. Receitas de patrocínios, principalmente por meio de leis de incentivo. Receitas de outras fontes operacionais, como locação de espaço, café, restaurante, etc. E, por fim, receitas provenientes das mais diversas formas de doações. Há também algumas novas formas de geração de receitas, que vão desde permutas e outras ações para alavancar atividades com o uso de menos recursos próprios, até as estratégias de valorização de marca, que viabilizam a construção de outros negócios que geram receitas para o equipamento. Portanto, o maior desafio é como conjugar essas ações de geração de recursos, principalmente em tempos de dificuldades econômicas, sistêmicas, como a que nós vivemos hoje aqui no Brasil, conjugar então essas ações com a pressão que existe de um tempo mínimo de antecedência necessário para o planejamento e a realização de uma programação de qualidade.
Ópera, o podcast da música lírica.
Boa noite. A notícia chega dos Estados Unidos e este fato impressionante é de 6 de fevereiro de 2020. Vamos até lá com nossa correspondente em Nova York.
É isso mesmo. A milionária norte-americana Phyllis Brissenden deixou uma doação de $45 milhões para a Ópera de St. Louis, aqui nos Estados Unidos. A doação de Phyllis é a maior já feita por uma pessoa física na história do país. Antes dela, Mercedes Bass e Anne Ziff encabeçavam a lista de maiores doadores. Bass havia deixado $25 milhões para o Metropolitan Opera de Nova York, em 2006. E, 4 anos depois, Ziff deu ao teatro um presente de $30 milhões. Voltamos ao estúdio com Carolina Faria. É com você, Carolina!
Haja milhões, não? Bom, o modelo de financiamento à cultura nos Estados Unidos é diferente daquele empregado na Europa ou no Brasil. Lá é a iniciativa privada, leia-se famílias, pessoa física, empresas, que com doações incentivadas por vantagens fiscais, patrocinam o funcionamento dos teatros e permitem alimentar o que se chama de endowment. O termo quer dizer basicamente que o teatro, com a parte do dinheiro recebido, pode formar uma poupança que dê a ele a estabilidade financeira. Conversamos com o especialista e promotor dos endowments culturais no Brasil, Ricardo Levisky, que nos explica melhor o assunto.
O endowment, também conhecido como fundo patrimonial ou fundo patrimonial filantrópico, é um mecanismo financeiro utilizado por muitas organizações do terceiro setor e também da área cultural na sustentabilidade financeira dessas organizações. Nada mais é do que um fundo financeiro onde o valor principal desse fundo fica aplicado no longo prazo e a organização pode utilizar parte do rendimento desses fundos para a sua manutenção, parte da sua manutenção ou para um fim específico. A definição do tamanho desse fundo, tal como qual vai ser o spending rate, ou seja, quanto que a organização pode retirar para se beneficiar, vai depender de inúmeros fatores, o tamanho do endowment e também a própria governança, que normalmente é composta por um comitê financeiro de mercado que vai definir se esse fundo é um fundo mais conservador ou mais arrojado, tal como outros fundos do mercado financeiro que se utilizam da mesma nomenclatura. Outro aspecto relevante para compreender a governança do fundo de endowment está ligado ao perfil do doador de um determinado fundo. Como normalmente o doador filantrópico que faz uma doação para endowment, ele está olhando justamente para uma organização que está buscando a sua perenidade e a sua sustentabilidade financeira no longo prazo, é comum que esse doador, quando for doar determinado ativo financeiro, faça exigências também ligado a uma governança de longo prazo e não a uma governança personalista, que é um problema e uma questão muito forte no Brasil, onde as organizações têm um caráter muito personalista e o fundo de endowment ele só consegue se desenvolver dentro de um ambiente, de uma governança institucionalizada e com foco nesta visão de longo prazo. Na área da cultura, nós ainda temos alguns desafios importantes para poder falar de endowment. E o principal deles é justamente um já mencionado na minha fala anterior, que é o não personalismo. As organizações precisam ser institucionalizadas e precisam primeiro ter uma visão de longo prazo antes de querer falar de endowment. É claro que para o setor cultural isso é muito difícil de ser compreendido, porque como as organizações possuem muita dificuldade de viver o curto prazo, estão constantemente numa busca de recursos para viver o hoje e o amanhã de curtíssimo prazo, falar de endowment soa distante para essas organizações, pois elas entendem que seria necessário um ativo financeiro de muito grande para que pudesse fazer sentido. O ponto importante a ser percebido é que o futuro só vai ser diferente se nós mudarmos algo no presente. Então, obviamente, o endowment não vai ser um salvador da pátria e não vai resolver a organização de uma hora para outra. Se nós conseguirmos, em nossa sociedade, poder fazer um planejamento voltado para um longo prazo, que perpasse as gestões do momento, aí sim a gente tem um ambiente, um contexto onde o endowment pode florescer.
No final das contas, o pano de fundo de tudo o que nós estamos falando até agora é a busca pela profissionalização do setor. E isso significa também entender o impacto que ele tem socialmente e financeiramente. Atenção, atenção! Ópera custa dinheiro? Sim, custa. Mas também gera dinheiro. O Festival de Salzburg realizou um levantamento interessante. Para cada euro investido, 4 euros voltam em forma de renda. No Brasil, algo semelhante acontece, como mostra a experiência do Festival Amazonas de Ópera. Flávia Furtado, diretora do festival, nos fala da potência da economia criativa e do mercado de ópera internacional.
A ópera tem uma das maiores cadeias produtivas dentro das manifestações artísticas, dos diversos tipos de manifestações artísticas, né? E isso faz essa cadeia, essa geração de emprego ser significativamente importante dentro das cidades onde existem teatros de ópera ou companhias líricas, enfim, onde você vai fazer ópera. A economia criativa, ela está junto com tecnologia, inovação e economia verde, né, indústrias verdes, como as três grandes potências do século XXI. O que acontece? A agricultura está cada vez mais mecanizada, a indústria cada vez mais robotizada. O grande empregador de mão de obra do século XXI e daqui para frente é o setor terciário, que é serviços e bens culturais, enfim, toda essa outra gama. Coisas que não podem ser substituídas por máquinas. Criatividade, inovação, não pode ser substituído por máquina. E a economia verde entra nesse tripé por causa do meio ambiente, porque também não adianta ter uma economia, ter indústrias poluentes, se a gente vai acabar não tendo esse mundo para poder viver, sobreviver a essa invasão do ser humano. Esse tripé, que eu digo que, na minha opinião, é o grande tripé do século XXI, ele é interligado. Por exemplo, em Manaus, quando o setor terciário tá aí dentro, está o turismo também. Então, quando você mexe com a economia criativa, com os teatros de ópera, por exemplo, você atrai turistas. Esse turista vem, ele consome de tudo daquele local e ele pode trazer mais dinheiro e mais impacto econômico para a cidade. Por tudo isso, a economia criativa e a ópera têm um poder gigante de crescimento no território nacional. No exterior, a gente vê isso cada vez mais, está se criando redes e trocando experiências no campo da ópera e havendo investimento. Os nossos vizinhos já entenderam isso. O Chile tem, inclusive, mandado todos os teatros de ópera para viagens internacionais, para participar de reuniões de comércio exterior e do mercado internacional. A Argentina chegou a inaugurar novos teatros do século... Do, do, agora no século XXI, do ano 2000 para cá. O Uruguai reformou suas duas grandes casas de ópera, também dos anos 2000 para cá. China tem investido, tem inaugurado grandes casas de ópera também. Então você vê um mercado internacional aquecido, entendendo todo esse potencial da ópera nesse mercado do século XXI e investindo nisso. E o Brasil precisa tomar essa decisão. O Brasil precisa entender que nós temos uma capacidade ociosa instalada, nós temos teatros que estão fechados, teatros com fosso, nós temos quase um terço de todos os teatros com fosso da América Latina, segundo a pesquisa da OLA e da Academia Brasileira de Música. Então, é um espaço gigante para crescer. Os nossos governantes, enfim, precisam entender isso, porque investir em cultura e investir em teatros de ópera pode fazer a grande diferença nas cidades daqui para frente.
Essa realidade se aplica também para outros teatros do país, que fazem parte de uma cadeia de produção importante. E uma cadeia em que a colaboração poderia ter um papel fundamental na otimização de recursos. João Guilherme Ripper, que dirigiu o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fala em uma das formas de fazer isso acontecer: a troca de produções entre diferentes teatros.
A grande vantagem de se trabalhar em rede com os teatros é a possibilidade da democracia cultural, de um determinado produto, né, que é um produto artístico, mas também é um ativo financeiro, porque se investe dinheiro para a sua produção, que ele possa ser compartilhado com um número maior de pessoas. Se nós pegarmos o valor de uma produção e dividirmos pelo número de pessoas que assistem essa produção, nós veremos que hoje no Brasil, em termos de ópera, esse valor é alto, porque nós temos uma produção que é vista por poucas pessoas, mesmo considerando que uma produção tenha 4, 5, 6 ou 7 restas. Se essa produção circular entre outros teatros, esse número cai, o que significa que existe uma maior acessibilidade, um maior acesso a esse bem que geralmente é financiado com dinheiro incentivado, ou seja, com renúncia fiscal.
Apesar de algumas iniciativas pontuais, a circulação de produções ainda não engrenou no cenário da ópera brasileira. E o Ripper explica as razões.
Na minha opinião, existem alguns motivos que impedem a implantação de um modelo que favoreça a troca de produções e a circulação de produções. Em primeiro lugar, a dimensão continental do Brasil. Nós temos 4 teatros relativamente próximos uns dos outros, que são os 2 de São Paulo, aqui o Rio e Belo Horizonte. Nós temos 2 teatros na região norte que não são próximos e tem uma comunicação difícil que só se dá por avião ou pelo Rio. E nós temos o teatro lá de São Pedro, lá de Porto Alegre. De qualquer forma, eu acho que poderia haver uma maior circulação de produções entre os teatros da região sudeste, por exemplo. São 4 teatros. Que se escolha um em São Paulo, são 3 teatros. Né? Isso já foi tentado, algumas vezes funciona, algumas vezes não funciona. E acho também que existe uma questão subjacente e talvez até que preceda esses problemas que eu coloquei, que é a situação das centrais técnicas. Se a central técnica não é capaz de acondicionar cenário, figurino e, enfim, elementos de cena de uma maneira que eles não estraguem, a troca não funciona e a circulação não vale a pena, né? Porque a cada vez que você tirar isso da central técnica, serão necessários tantos ajustes, tantos reparos, que economicamente acaba não sendo vantajoso utilizar aquele material.
Central técnica de produção. De novo, central técnica de produção. Mais uma vez, gente.
Central técnica
de produção. Acho que deu para a gente perceber que a central técnica de produção é um ponto realmente fundamental, importante. No Brasil, as óperas que são produzidas, cenários, figurinos, nem sempre são armazenados da melhor forma. Sem eufemismo, vai, gente, eles estragam. E com isso, trocar produções ou mesmo trazer montagens de volta ao palco fica inviável, porque está tudo estragado. Vamos fazer uma conta rápida? Se eu produzo 5 óperas no ano seguinte eu posso produzir outras 5 e trazer de volta, quem sabe, 2 ou 3 do ano anterior. E assim, vou de uma oferta de 5 óperas em uma temporada para uma oferta de 8 óperas na temporada seguinte. Para isso, no entanto, é preciso investimento em infraestrutura de produção, de conservação. Andréia Saturnino, diretora do Teatro Municipal de São Paulo, nos fala um pouco sobre a importância e as características do trabalho de uma central técnica de produção.
A importância da central técnica de produção para um teatro é que, assim como os artistas precisam praticar, está sempre praticando, e assim a gente vai evoluindo, né, atingindo a excelência, a central técnica, a equipe técnica é a mesma coisa, quer dizer, se você vai construindo cada vez mais uma determinada cenografia, desenvolvendo para aquele teatro, você vai melhorando esse fazer, que é um fazer artesanal, que é um fazer do teatro, e você vai se adequando para poder fazer um planejamento melhor de como você constrói, como você melhor otimiza o material que você está usando, como você depois vai poder desmontar, armazenar e guardar isso por um período mais longo para que futuramente as produções voltem para a cena. Agora, para que a gente se desenvolva como linguagem, como modo de produção, como tecnologia, a gente precisa investir nesse conhecimento, que ele se adquire no fazer, ele se adquire na soma dos fazeres, ele se adquire também passando de uma geração para outra geração. Então, a central técnica, ela, eu diria assim, um dos corações do teatro, que precisa estar funcionando muito bem para que um teatro, quando você chega e assiste uma produção e vê um determinado cenário funcionando muito bem, ou que você vê também recursos tecnológicos que vão sendo desenvolvidos no teatro funcionando muito bem, uma determinada qualidade de luz, você facilmente detecta que aquilo é feito naquele lugar, com aqueles profissionais, com aquele saber.
Seja com trocas de produção, seja em diálogo entre instituições, a ópera pode ganhar muito com um trabalho em rede. É uma percepção que hoje está presente no trabalho de teatros em todo o mundo. Flávia Furtado conta para nós.
Olha, no mundo inteiro, há 51 anos, porque a Ópera América fez 50 anos ano passado, em 2020, os teatros conseguiram impulsionar essa indústria trabalhando em rede. Demorou um pouquinho para eles entenderem. Uma vez eu estava conversando com o Mark Skorka, que é o CEO da Ópera América, ele falou, olha, Flávia, no início demorou um pouco para os teatros entenderem que valia a pena e que a gente poderia conseguir muito mais se a gente trabalhasse em rede. Mas depois desses primeiros anos, que foram difíceis, que a gente, alguns entenderam logo de cara, outros não, ficaram muito reticentes, achavam que estava demorando demais para as coisas acontecerem. No final, o trabalho em rede consegue muito mais, essa é a realidade. O que eu vejo no Brasil, e eu comecei a entender acompanhando esse mercado ao longo de 20 anos, é que as políticas públicas, elas são feitas a partir da demanda dos setores. Só que você precisa de um setor, você precisa de uma organização com os seus pares. Ninguém vai fazer nada porque uma pessoa está pedindo por causa de um projeto que deu certo no território nacional. Um político ele pode fazer muita coisa, sim, se tem uma demanda da sociedade ou da organização do setor em si. Agora, se você junta várias pessoas, vários estados, vários teatros, vários gestores, enfim, a classe inteira pedindo... você olha e você fala, não, isso aqui é um mercado, isso aqui é uma demanda da sociedade, é uma demanda do setor, e a gente precisa apoiar. Então, o peso das falas é outro.
Eliane Parreiras, presidente da Fundação Clóvis Salgado de Belo Horizonte, que produz este podcast, aponta a importância de manter corpos estáveis e estruturas de produção permanente, inclusive para fortalecer o mercado e fomentar também as iniciativas em outras regiões.
A possibilidade de se contar com uma estrutura permanente que permita a produção operística, e aí a gente está falando de espaços, né, de teatros, de orquestra, de coro, de acervo, de cenários, figurinos e a produção também de novos acervos. Essa possibilidade, ela sem dúvida alguma viabiliza de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais efetiva, uma programação operística regular, do ponto de vista de continuidade, de planejamento, de conseguir se organizar e de trabalhar essas produções. Então, essa estrutura, ela viabiliza, ela facilita esses processos produtivos, ela, em muitos momentos, ela consegue facilitar e potencializar o uso dos recursos, porque se consegue estruturar de uma maneira onde já se conta com estruturas que vão facilitar o custeio, especialmente de grandes produções, mas o diálogo com produções e companhias independentes e o apoio, o suporte também dessas instituições que têm essa estrutura já estabelecida a essas outras companhias, também considero que é algo que é fundamental, que fortalece de maneira muito, muito firme um mercado que é importante de ser constituído, tanto do ponto de vista de oferta de programação e de produções, né, de criação, de espaço e de oportunidades, inclusive para as produções contemporâneas e também para as produções nacionais e para uma gama de profissionais excepcionais que o Brasil tem, mas também porque faz um trabalho efetivo de formação de público. Então, não há dúvida de que se ter essas estruturas é um facilitador, mas tem igual importância esse diálogo e essa relação de parceria com essas produções que se apresentam também de maneira independente. Os desafios de manutenção dessas estruturas são desafios grandes, especialmente quando a gente pensa na instabilidade do setor do ponto de vista de muitas vezes de orçamento, uma dificuldade de planejamento de médio prazo. Então, os desafios são enormes também do ponto de vista da manutenção dessa estrutura, mas entendo que são desafios que compensam o esforço, ele é compensado com esses resultados e com essa possibilidade de oferecer ao público produções de altíssimo nível, com muita qualidade e de maneira acessível, né, a valores e de forma acessível para o público. Essas estruturas mais permanentes, elas ainda têm um papel muito importante de desenvolvimento de núcleos regionais. Então, a importância da gente ter realmente isso descentralizado dentro das regiões, dentro dos estados, de uma maneira que realmente você consiga fomentar localmente essa cadeia produtiva, né, alimentar esse mercado localmente. Então, essas estruturas, elas cumprem um papel importante também no desenvolvimento regional, local.
Ópera, o podcast da música lírica.
Falamos até agora de dinheiro, de modelos de gestão, de planejamento, temas importantíssimos. Mas falar de gestão é também falar de proposta artística, da necessidade de se estar atento ao mundo à nossa volta, à relação que um teatro de ópera deve desenvolver com a sociedade. Paulo Zuben.
Do ponto de vista artístico, a preocupação de um gestor é pensar em como alcançar qualidade na programação artística. E, para mim, ao mesmo tempo, manter-se na direção de uma proposta artística que seja relevante e dialogue com a contemporaneidade. Eu acredito que qualidade artística só existe se você trabalhar com criadores e artistas realmente comprometidos com resultados e performance de excelência. E para mim não é possível falar de uma programação de qualidade se não houver o compromisso com a invenção, com a criação de experiências sensíveis que nos façam sair do lugar comum e ordinário, experiências que nos desterritorializam, que nos colocam num fluxo de novas reflexões.
Fra poco me ricoverò, darà negletto a vello, una pietosa lacrima non scenderà su.
Em Belém do Pará, o Festival do Teatro da Paz serve como um dos exemplos dessa preocupação. Nos últimos anos, o evento ampliou sua atuação e, dentre as muitas novas atividades, iniciou um trabalho com o sistema prisional do Estado. Quem nos explica é o diretor do festival, Daniel Araújo.
Desde 2019, estava muito claro para a equipe de produção e a equipe de direção do Festival de Ópera do Teatro da Paz que havia necessidade de uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma. Foi então que a vertente de projetos sociais passou a ser incluída como base também da realização do Festival de Ópera. Essa vertente social está alinhada aos programas do governo do Pará e da Secretaria de Cultura, que se destinam ao atendimento de pessoas em regiões de maior vulnerabilidade. Foi nesse contexto, então, que os projetos sociais começaram a ser incluídos no escopo de trabalho do Festival de Ópera. E o primeiro deles foi o projeto Sons de Liberdade, que é desenvolvido dentro das unidades prisionais do sistema penitenciário do Estado do Pará. Esse projeto tem dois eixos principais. De um lado, trabalhar a sociabilização dos custodiados e custodiadas do sistema. E de um outro lado, trabalhar a capacitação desse contingente de pessoas para que, no momento em que eles possam sair do estado de custodiados, possam ter uma maneira de se reintegrar à sociedade efetivamente com algum trabalho, evitando que esse indivíduo retorne para o crime, por absoluta falta de alternativas quando egresso do sistema prisional. As oficinas ministradas foram a de construção de cenários de ópera, uma oficina de cenotecnia, que foi destinada aos custodiados numa unidade prisional onde já existia uma estrutura de marcenaria. A segunda oficina foi a de confecção de figurinos de ópera, que foi destinada a custodiadas numa outra unidade prisional onde já havia também uma estrutura de máquinas de costura e mesas de corte. A terceira oficina foi ministrada para a comunidade LGBTQIA+. Foi uma oficina de visagismo. Essas três primeiras oficinas estão mais dentro da área da capacitação. Mas há uma quarta oficina que está dentro do segundo eixo, que é o eixo de sociabilização. Essa oficina nós chamamos de terapia sonora e ela consiste num estudo teórico e prático, onde são aplicadas algumas técnicas, como meditação, por exemplo, e um estudo de filosofia aplicada, de mitologia, de uma série de conceitos que visam trabalhar a consciência, trabalhar a noção do indivíduo e a sua correlação com o meio que o cerca.
Andréia Saturnino, do Municipal de São Paulo, também nos chama a atenção para a importância da inclusão no cotidiano da atividade de um teatro lírico.
Eu, no meu entender, eu acho que a gente precisa, na prática nossa diária de trabalho, em relação quando a gente pensa na inclusão, é pensar numa verdadeira inclusão, no sentido que as pessoas estejam trabalhando correntemente e que seja, que a gente pense em inclusão na nossa prática diária, e não em eventos onde a gente possa pegar e falar, ah, isso aqui a gente está fazendo o dia do não sei o quê, ou tal evento tal, ou coloca para aparecer como um grande evento, ou uma grande foto, né? Eu acho que o trabalho ele é muito mais de formiguinha, porque ele é um trabalho na base, é um trabalho de real inclusão nos processos de seleção, é um trabalho de inclusão no momento em que vamos convidar pessoas para fazerem trabalho dentro da casa, mas dentro do que é o nosso do que é o nosso corriqueiro, do que é o nosso normal, e não provocando sempre eventos para que a gente fale e mostre que a gente está incluindo.
Conversamos também com a especialista em gestão pública da cultura, Cláudia Toni, que tem sido uma voz importante na reflexão sobre o papel social das instituições culturais.
Acho que a questão da relevância das instituições culturais em 2021, ela é mais importante do que em qualquer outro momento da história. Antes da gente passar pela pandemia e de assistir o florescimento das manifestações de grande insatisfação de setores grandes da sociedade, eu costumava ouvir dos meus colegas que geriam instituições, sobretudo as musicais, que já dava tanto problema, ele tinha que fazer tanta coisa gerindo uma orquestra ou um museu, ou não importa, um centro cultural, como é que ele ainda ia se ocupar de projetos educativos, que isso era função da escola ou da Secretaria de Educação. E eu sempre apontei um equívoco, né, nesta forma de olhar, e porque ela pressupunha que as instituições culturais estão apartadas dos grandes problemas sociais que cada país vive. Nossas óperas, porque são edifícios antigos, na sua grande maioria, todas elas estão sediadas no centro das cidades, que no Brasil, diferentemente dos países ricos, são as áreas mais afetadas pela pobreza, pela presença imensa de pessoas sem casa, sem moradia, habitando na rua. Né? E como é que as casas de ópera olham para isso? Como é que elas olham para os seus corpos artísticos e discutem as questões de diversidade, porque são mais do que uma diversidade, né? São várias diversidades. Então, minha pergunta é, mais do que nunca, essas questões tocam de perto a sociedade? E mais do que nunca, a sociedade está cobrando das instituições posições frente a essas questões que são questões nacionais, que são questões gravíssimas. Então, na medida em que elas não se ocupam dessas questões, na medida em que elas se afastam de pensar com seus funcionários, com especialistas, com gente que se preocupa com temas diferentes, que não a cultura especificamente, ela vai perdendo terreno, ela vai, portanto, perdendo relevância, e a população, a um certo momento, dirá: mas para que eu estou mantendo uma instituição que se importa nada ou muito pouco com as questões que afligem nossa sociedade de forma tão dura? Portanto, eu não estou também imaginando aqui nessa fala que sejam coisas fáceis de fazer e nem que existam fórmulas muito simples de executar. Mas eu tenho certeza de que se a gente não começar a pensar, a gente não sai do lugar. Eu acho que se já era importante antes, hoje é muitíssimo mais importante, e a sociedade não vai perdoar a instituição que não se engajar e não participar dos grandes debates que prevalecem entre a sociedade brasileira hoje.
A busca de uma gestão moderna, de um trabalho em rede, da profissionalização de um papel maior na sociedade. Se a ópera tem um passado riquíssimo, tem também um futuro importante e promissor pela frente. Um futuro que já está sendo construído. Eu sou Carolina Faria e este foi o quinto e último episódio do Ópera, o podcast da música lírica, que contou com a edição musical de Marcos Fecchio e a edição final da Cotonizio Podcasts. A concepção, o roteiro e a direção são de João Luiz Sampaio e Nelson Rubens Kunze. Agradecemos também a participação de Abel Rocha, Andréa Saturnino, Cláudia Toni, Daniel Araújo, Eliane Parreiras, Evandro Maté, Flávia Furtado, João Guilherme Ripper, Paulo Zuben, Sérgio Casoy e Ricardo Levisky.
A temporada de ópera online 2021 é um projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apresentação: Unimed BH e Instituto Unimed BH. Patrocínio Master: CEMIG e Anglo-Gold Ashanti. Apoio: Revista Concerto. Co-realização: APA, Arte e Cultura. Realização: Fundação Clóvis Salgado. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.